Ano passado a gente falou muito sobre a insegurança na corrida de rua, debates nesse sentido, atletas amadores, inclusive, sendo atropelados. A gente está acompanhando esse caso, inclusive, de Emerson. Mas quero saber se teve avanços nesse caso e como é que você percebe também, como um todo, o avanço da corrida de rua aqui na capital.
Então, João, essa é uma discussão bem significativa, que de fato a sociedade precisa estar ciente de quando ela faz uma inscrição de corrida, todos amparados por trás do que ocorre dentro das deliberações formais de segurança, técnicas, que de fato asseguram ela ter um benefício dentro daquilo que ela está investindo. É super importante, João, a gente trazer justamente o outro lado da moeda que envolve a corrida de rua, que é justamente os amparatos, né, formais e de legalização para que ocorra, de fato, as corridas de rua com todo o amparato de segurança. Muitas vezes o corredor ele faz a inscrição e ele não sabe quais são seus direitos e deveres e o que norteia, né, toda aquela entrega dentro do evento. E é justamente isso que está sendo discutido em pauta. Hoje tivemos aí uma audiência pública na OAB, junto com todos os órgãos envolvidos e pertinentes para o desenvolvimento, né, e a fomentação da corrida de rua. E com isso, teve a pauta justamente frente ao Conselho Regional de Educação Física, que foi um dos... das frentes que deliberou essa audiência pública, junto com a Federação Baiana de Atletismo e Cultura, justamente para que a sociedade tivesse acesso a essas informações. Não é nenhuma novidade para quem produz, né, ou seja, para quem de fato registra seus eventos de forma legalizada, os critérios que estão sendo exigidos. Isso é uma exigência que sempre foi demandada dentro do processo de deliberação do evento, dos eventos, porém, de fato, está sendo formalizado e exposto socialmente para que, de fato, as exigências, né, sejam, de fato, entendidas por todo o segmento da bolha chamada corrida, principalmente a sociedade que compra esse produto e muitas vezes não sabe de todos os bastidores, né, do que ocorre. Então, eu acho que a ideia é a gente trazer aqui o passo a passo dos pontos que são exigidos para a legalização de um evento e que, de fato, está sendo exigido, né, para a formalização, para trazer, de fato, essa evidência em segurança, que, claro, não isenta a gente a episódios recorrentes que vêm ocorrendo, que isso depende, é um fator multifatorial, né, mas a gente diminui muito dando a qualidade, né, dentro de uma segurança macro à realização do evento.
Com certeza, esses eventos estão crescendo cada vez mais, então segurança para esse setor é muito importante a gente debater sobre isso. Bom que tem tido atualizações, mas claro que ainda tem questões, ainda tem desafios. O que você percebe ainda de importante trabalhar e dialogar mais sobre?
Então, com isso, e aí hoje eu estou com uma frase que estou utilizando muito, que hoje tudo é muito e muito é tudo. O que significa isso? Com o crescimento cria desordem, que é normal. Quem tem mais acesso a determinados ambientes e socioeconomicamente acaba tendo a vantagem à frente de quem não tem esses acessos. E isso, de fato, acaba excluindo, incluindo, né, algumas empresas, alguns eventos, e no qual a gente fica de fato à mercê de algumas ações sociopolíticas e econômicas. Entendendo isso, precisa se criar critérios que sejam uniformes, ou seja, que seja de acesso a todos, e de fato só vai conseguir ter acesso a empresa e o contratante que de fato tem o know-how e o critério estrutural financeiro para investir dentro dessas legalizações. O Conselho de Educação Física entrou com a força maior dentro de uma tratativa que já era exigida, que todo evento de corrida ele tem que ser deliberado por um diretor técnico que é profissional de educação física, registrado no Conselho Regional de Educação Física, que esteja regular e em dias, né, com suas mensalidades de anuidade do conselho. Frente a isso, a Federação Baiana também, né, determinou junto a todos os outros órgãos que a deliberação do evento de corrida ela só pode ser a partir do momento que o evento seja registrado no calendário da Federação anual e também através do permit de permissão para a realização de qualquer evento relacionado ao atletismo de corrida na nossa cidade e nosso estado, a nível Bahia. Isso pela normativa, na normativa da CBAT, que é a Confederação Brasileira, né, de Atletismo. E isso estabelece já uma relação altamente de segurança, ou seja, a empresa e o profissional que ele não tiver esses recursos, ele já está excluído, né, de fomentar qualquer evento de corrida. E aí a grande pergunta e o grande questionamento que está sendo abordado é justamente se esses órgãos vão ter braço para a fiscalização. Porque não adianta a minha empresa, por exemplo, que faz grandes eventos na cidade, que tem um posicionamento correto dentro da minha entrega, e entender que outras empresas não vão ter esse mesmo cuidado e critério para poder, né? Claro que eu não trabalho olhando o que o outro está fazendo, né? Até porque eu perco tempo com isso, mas de fato a gente fica um pouco intrigado, né, e decepcionado quando há algumas exigências, né, para o maior dentro, né, das entregas e não há uma fiscalização justamente para coibir ações clandestinas de fomentação de eventos com essas formalizações. Além desses dois órgãos, que são os principais que regem aí o segmento do profissional, tem toda a tratativa formal com os órgãos públicos, né, da nossa cidade. Então você precisa deliberar esse evento dentro da SLE, que é a Central de Liberação de Eventos. E a SLE, ela faz toda a distribuição para os órgãos que vão atender, né, a necessidade formal do evento. Então a gente entra aí com CEMOB, CEDU, entra com SECULT, também a Secretaria de Cultura, entra com Polícia Militar, entra com Corpo de Bombeiro, entra com Vigilância Sanitária, a gente entra também com a parte de publicidade, né, da cidade. Então, perceba que é um ecossistema de ações, a Trem Salvador, que faz toda a parte, junto com a CEMOB, da parte, né, de fechamento das vias públicas, da viabilidade através disso. Então, perceba que há um impacto significativo frente à mobilização, né, dos órgãos públicos para a efetivação de um determinado evento de corrida de rua. Com isso, Limpurb, que eu também esqueci, que é muito importante nesse aspecto, né? ECAD, que é o que faz também a parte de sonorização. Então a gente tem toda uma tratativa formal, né, frente, né, uma responsabilidade com esses órgãos de deliberação do alvará para a fomentação dos seus eventos. E além, e aí, né, eu esqueci de ressaltar a importância de você ter o seguro acidente e seguro de vida para cada atleta inscrito na sua prova. Isso sempre foi exigido e agora está sendo mais enfatizado. E o suporte de ambulâncias, né, a partir acima de 1.000 inscritos, você tem que ter no mínimo 2 ambulâncias e um posto fixo médico, e sendo que um desses recursos tem que ter, né, médicos especializados em atendimento de emergência esportiva com a manobra de desfibrilador, é justamente por conta dos episódios de morte súbita, infartos, que vem ocorrendo aí ao longo de alguns eventos ainda isolados, mas que já chamou a atenção para que a gente, de fato, comece a ter essa postura e entendimento frente, né, à nossa atuação.
E são questões super importantes, né? São questões até básicas, inclusive, porque um evento de saúde, a gente não quer que virem uma tragédia, então restrições para menores, por exemplo, praticar. A gente quer que todos participem, né? São sempre muito bem-vindos, claro, mas com as devidas seguranças, com a devida cautela. Exige, na prática, inclusive você no seu clube de corrida, vocês também vê a necessidade de dar uma atenção especial em determinados grupos, que todo mundo tem que participar, mas cada um com sua cautela?
Então, eu acho que é uma faca de dois gumes. Tanto a minha empresa, o meu time, né, de profissionais, tem que estar atualizado, não é? Tanto que agora a gente está com agendamento para o nosso segundo curso de atendimento e primeiros socorros, né, emergencial, justamente já para aprender a utilização de primeiros socorros com desfibrilador e massagem cardíaca e outros, né, acidentes como escoriações, fraturas. É, além do treinamento do nosso time frente a algumas ações emergenciais a nível aí de acidente, a gente também está gerando uma cobrança formal mais incisiva para que nossos alunos entreguem para a gente em um período de no mínimo 30 a 90 dias exames periódicos a nível cardiológico e clínicos, para que a gente de fato tenha também um respaldo e ele também tenha um entendimento do nível de saúde dele. Apesar de que a gente faz avaliações periódicas, essas avaliações elas são minimalistas dentro, né, de investigação a doenças, né, crônicas degenerativas, doenças, né, a nível genético, que podem, né, ser identificadas com determinados tipos de exames clínicos através, né, de determinados especialistas da medicina. Então, eu creio que cada um fazendo a sua parte, a gente vai minimizar o todo. É claro que fatos isolados sempre vão ocorrer, em virtude do grande quantitativo, e de pessoas que acabam ignorando essas ações que, de fato, né, a gente está fadado a ocorrer isso dentro do processo.
Os cuidados são necessários, mas há uma percepção, a gente até fez um debate similar a esse, né, quando teve a questão dos atestados médicos para participação em corrida. Qual é a sua percepção também sobre essas novas determinações? Elas vêm para dar segurança, mas o senhor acredita, tem um argumento por aí presente de que pode também afastar a presença, né? Quando burocratiza. E medidas como essas, querendo ou não, trazem burocracias. Às vezes elas são necessárias, às vezes são debatidas. Como é que o senhor percebe também essa dualidade, praticamente?
João, todo crescimento ele traz um cleivo, né? Um funil de qualificação, ou seja, chegamos ao quantitativo, agora vem a parte qualitativa. Entendendo que essa parte qualitativa ela vai gerar impactos financeiros, estruturais, seletivo, e que essas ações, de fato, vai organizar o processo. O novo traz o medo, traz a retaliação e traz a ignorância do não conhecimento frente às ações que estão sendo demandadas. Tá? Eu acho que hoje, com o advento da internet, né, das autoridades de redes sociais sem conhecimento, acabam trazendo desinformações que acabam, né, trazendo para a sociedade uma expectativa frustrada de algumas ações. Mas é como eu te disse, entendendo que o bom é o correto, a gente vai ter sempre na balança uma medida maior comparado àqueles que ignoram ações como essas como negativo, tá? Primeiro momento vai ter vários eventos que não vão conseguir sustentar, né, a fomentação das suas ações, porque de fato ficou custoso. A gente está tendo um custo muito alto para deliberar os eventos frente aos órgãos públicos. E eu entendo que nesse momento, para se ajustar, se organizar, equilibrar, algumas ações são necessárias, mas precisa de fato, quando aumenta de forma demasiada, né, acaba impactando diretamente para o contratante, para o investidor e para quem produz. E isso faz com que a gente recue em algumas ações, alguns eventos ficam de fato comprometidos, mas eu entendo que vamos chegar a um ordenamento, a uma adequação que a sociedade vai perceber que foi de maior benefício para ela.
Com certeza. Choquito, muito obrigado, viu, participar de novo por aqui. E quem quiser saber mais de você, do seu clube de corrida, de suas atividades, por onde pode ter contato?
Então, só entrar hoje na rede social, né, as principais aí, Instagram, @ Oficial Runners Club, no e-mail a mesma coisa, www.oficialrunnersclub. A gente tem o Instagram do Método Choquito. Temos o Instagram do Estudo e Treinamento Desportivo, faz parte do grupo Mestre Choquito, e o Google, que só coloca lá Runners Club ou Corrida, que vai aparecer lá em primeira instância toda a página, né, e todo o currículo, né, da nossa empresa frente às ações que mobilizam aí a mudança de vida das pessoas, né, salvando de fato vidas através desse novo estilo de vida.
Muito obrigado, Choquito. Até uma próxima.
Valeu, João. Abração. Prazer falar
com você novamente. E muito obrigado a você que esteve aqui no nosso Notícia em mais um dia. Amanhã eu espero vocês às 5 da tarde. Aliás, o nosso Victor Pinto espera vocês. Amanhã estarei curtindo a merecida folga, mas já já estou de volta, viu? Muito obrigado pela companhia em mais um dia e até a próxima.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
Nasceu na fé, primeira do Brasil, na Bahia, terra de devoção, sob o olhar do Senhor do Bom Fim. Uma voz que abraça o coração da primaz da fé do Brasil, vai levando luz pelo ar, todo dia em sua companhia, pra sua casa iluminar. Excelsior, Excelsior, 106,7 no ar. Excelsior, Excelsior, amiga de fé pra te acompanhar. Tradição que se renova na esperança de anunciar. Excelsior, Excelsior, 106,7 no ar. Excelsior, Excelsior, 106,7 no ar. Excelsior, Excelsior, amiga de fé pra te acompanhar. Rádio Excelsior, a rádio da família.
Você acompanha a partir de agora Momento Mariano, com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. Sois bem-aventurado, ó Virgem Maria. Pela fé, se cumprirá em vós aquilo que o Senhor vos disse. Nossa Senhora sempre creu, mesmo quando não compreendia. Tal foi sua conduta ante o improviso desaparecimento de Jesus aos 12 anos. Ele ficou no templo. Seus pais não o souberam. São Lucas nota que quando o menino explicou o motivo, alegando a missão de que ele fora confiada pelo Pai Celeste, Nossa Senhora e São José não compreenderam aquilo que lhes dissera. Se Nossa Senhora sabia com certeza que Jesus era o Messias, não sabia, porém, de que modo ele iria cumprir a sua missão e até que ponto deveria se afastar dos seus para atender às coisas do Pai. Todavia, não perguntou mais nada. Ela apenas sabia que Jesus era seu Deus Isso lhe bastava. Estava totalmente certa dele. Quem tem fé não para para examinar a conduta de Deus. E mesmo não compreendendo, atira-se na fé. Aceita cegamente as disposições da vontade divina. E às vezes não progredimos na vida espiritual porque desejamos compreender demais, indagar demais aqueles que são os desígnios de Deus. O Senhor não nos pede para que compreendamos. Pede que creiamos e façamos isso com todas as nossas forças. Concluamos a nossa oração de hoje rezando juntos a Nossa Senhora com Santo Afonso Maria de Ligório. Ó Virgem, tivestes mais fé do que todos os homens e anjos. Vieis vosso filho na gruta de Belém. Crieis ser ele o Criador do mundo. Viste o vosso filho fugir de Herodes. Não deixaste de crê-lo como rei dos reis. Viste o vosso filho nascer e o crestes eterno. Pobre, necessitado de alimento, e o crestes Senhor do universo. Deitado na palha, e o crestes onipotente. Vistes que não falava, e o crestes a sabedoria infinita. Vistes que ele chorava, crestes a alegria do paraíso. Vistes o Senhor desprezado, crucificado, morto. Continuastes firme em crer que era Deus, embora nos outros vacilasse a fé. Fazei, Senhora, que imitemos a vossa fé. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor. Que Ele nos abençoe, nos guarde de todo o mal, nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte feliz. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
YV649.
Rádio Excelsior.
Excelsior.
Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Em Pernambuco, abrem-se as rotas para os eixos norte e leste, fazendo as águas do rio subirem, levando acesso à água para 12 milhões de brasileiros em 397 municípios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito com o pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
Olá, boa noite, tudo bem? São 6:08, 6:08, muito boa noite. Estamos começando o Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está chegando agora, você que está conosco desde cedinho, acompanhando também através do nosso canal do YouTube. Nosso muito obrigado, lembrando que hoje, dia 25 de junho de 2026, da mesma forma que eu falei há cerca de 20 dias atrás, que o São João já estava começando, passou rápido demais. Minha gente, o tempo está voando, né? Impressionante como as coisas estão acontecendo numa rapidez assim. E o mês de junho já foi embora, né? É muito, muito, tudo muito rápido, né? Então, muito boa noite. Como é que foi vocês de São João? Foi tudo bem, tudo direitinho? Mas tem gente ainda curtindo forró por aí, viu? No interior do estado ainda tem alguns lugares que tem aí forró. Outros estados também. Né? Não vai pelo menos aí até o domingo, né? Acontecendo aí, né? E ontem então muita gente fez festa depois do jogo do Brasil, enfim. É isso aí, tá tudo certo. Muito boa noite e vamos lá. Olha, falta há um ano da abertura da Copa do Mundo Feminina FIFA 2027. A Prefeitura de Salvador marcou presença nas celebrações da ação oficial da FIFA, que dá início à contagem regressiva para o maior torneio de futebol feminino do planeta. Para celebrar a data, a Diretoria de Serviço de Iluminação Pública, vinculada aí à Secretaria Municipal de Ordem Pública, SEMOP, promoveu uma iluminação cênica. Na verdade, isso vai continuar, né? Uma iluminação cênica em importantes monumentos e equipamentos da capital baiana. Isso aconteceu ontem, que é a abertura, né? Ontem completou exatamente um ano
já que o início da Copa do Mundo 2024 começa no dia 24 de junho de 2027, ou seja, no último dia do São João, é a abertura da feminina. E a partir de ontem eles fizeram aí várias ações, né, identificando e tal, né? Aqui a Arena Fonte Nova também foi toda iluminada, outros estádios que receberão também a Copa Feminina, mas enfim, as luzes verde, amarelo, azul tomaram conta dos monumentos da cidade de Salvador, ali no comércio, os arcos da montanha, o bambuzal do aeroporto, as estações do BRT, no trecho ali entre Cidade Jardim e Barris, além da Casa do Ludum e sede da Prefeitura aqui no Centro Histórico. Salvador está entre as 8 cidades brasileiras escolhidas para sediar partidas da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, consolidando sua vocação para receber grandes eventos internacionais, reforçando seu protagonismo no cenário esportivo, turístico e cultural. A escolha da capital baiana reconhece a sua capacidade de organização, infraestrutura e hospitalidade, projetando a cidade para o mundo. Para a vice-prefeita Ana Paula Matos, o momento representa muito mais do que uma contagem regressiva e simboliza o início de uma expectativa que mobiliza o mundo inteiro para Salvador sediar a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027. Segundo Ana, é motivo de orgulho e uma oportunidade de mostrar a capacidade de organização e também a hospitalidade da força e da cultura baiana. Mais do que um grande evento esportivo, essa Copa deixa um legado social promovendo inclusão, inspirando meninas e mulheres a ocuparem cada vez mais espaços e reforçando o poder transformador do esporte na construção de uma sociedade mais justa. Portanto, está aí, quem passar em alguns pontos da cidade vai perceber que tem uma iluminação bem diferenciada aí, muito em função aí da contagem regressiva, né, para o que falta, né? Falta um ano, menos um dia, para ficar mais fácil, para poder começar aí a Copa do Mundo Feminina 2027. Olha, gente, a pesquisa do Poder Data, que foi divulgada hoje, mostra que o senador Flávio Bolsonaro teve uma pequena recuperação desde a última sondagem do Instituto em março e diminuiu a distância para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. A recuperação do candidato do PL acontece na esteira da revelação de ligações suspeitas entre o então líder do governo no Senado, Jacques Wagner, com os sócios do Banco Master. Segundo o Poder Data, o presidente Lula marcou 46% na simulação de segundo turno contra 43% de Flávio Bolsonaro. Brancos e nulos são 8% e não sabe em quem votar, 3%. Na pesquisa passada, o senador do PL obteve 42%, com a recuperação agora em junho. A diferença de 3 pontos percentuais permite dizer que ele e Lula estão em situação de empate técnico, já que a imagem de erro do levantamento é de 2 pontos. A sondagem do Poder Data não teve influência, entretanto, das críticas feitas pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ao seu enteado, que aconteceu isso ontem. A estratificação da intenção de votos apurada pelo Poder Data mostra que o presidente Lula é o nome escolhido por 50% das mulheres entrevistadas, contra 38% que escolheram o nome do PL. Entre os homens, o cenário se inverte. Lula, 41%, Flávio, 48%. O líder petista tem vantagem também no Nordeste, 53% das intenções de voto. E entre os que cursaram até o ensino fundamental, 49%. Flávio Bolsonaro vai melhor no Centro-Oeste, com 52%, e entre os que têm o ensino médio, 50%. Outras simulações de disputas em segundo turno também foram feitas pela pesquisa Poder Data. Lula, 43%, contra 41% Joaquim Barbosa. Lula, 45%, Renan Santos do Missão, 38%. Lula, 45%, 42% para Romeu Zema. Lula, 45%, 42% para o Ronaldo Caiado. Os dados da pesquisa do Poder Data foram coletados de 21 a 24 de junho por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 2.400 entrevistas em 617 municípios das 27 unidades da federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-057-22-2026. Portanto, está aí a pesquisa, mais nova pesquisa, que vem trazendo aí informações sobre as eleições. O que a gente observa nesses números é que, ao que nos parece, o presidente Lula chegou num platô aí que ele não passa de 45%, seja em quaisquer circunstância. Antes mesmo de ter aquele escândalo envolvendo aí a história do, do filme, né, do dinheiro lá do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro. É, ainda assim, o presidente Lula mantinha aí um máximo de 45%. Né? É como se fosse, na linguagem, o que se fala é que é um platô, né? Um limite de crescimento. Né? Um platô que é um limite de crescimento. Ele vem à frente naturalmente, porém, ele não consegue subir o número de eleitores, não consegue melhorar isso. Né? Isso é o que vem apontando as pesquisas nos últimos tempos. Gente, o senador Jax Wagner formalizou o seu pedido de licença do cargo de líder do governo no Senado Federal. A decisão ocorre exatamente uma semana após o parlamentar baiano se tornar um dos principais alvos da operação da Polícia Federal, que investiga um suposto esquema financeiro e cambial bilionário com ligações com o Banco Master. A saída do comando da liderança representa uma tentativa de blindar a articulação política do Palácio do Planalto no Congresso, que vinha sofrendo forte pressão interna e externa para afastar o senador. Por meio de nota oficial enviada à presidência do Senado, Jax Wagner explicou que o afastamento das funções de liderança ocorre por iniciativa própria. De acordo com o texto, o objetivo principal é dedicar-se integralmente à sua defesa técnica no âmbito do inquérito conduzido pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. O presidente Luiz Inácio Lula aceitou o pedido de licença de seu aliado de longa data, a quem classifica como um conselheiro histórico. No entanto, nos bastidores do Palácio do Planalto, o movimento foi recebido como um alívio para a coordenação política, que já identificava resistências de parlamentares da oposição e do próprio Centrão em avançar com votações importantes sob o comando do baiano. Com a vacância do cargo, a articulação do governo federal abriu consultas com os partidos da base aliada e definiu um novo nome capaz de unificar a bancada do Senado. E o presidente Lula já definiu, será uma mulher, que me fugiu aqui agora o nome, mas eu vou tentar aqui localizar enquanto eu faço aqui a lembrar o nome dela, que é do Pernambuco, salvo engano, acho que é do Pernambuco, mas enfim, eu vou falar aqui quem é a nova líder, né, do governo, que estará substituindo o Jax Wagner. E o Vitória anunciou uma contratação do técnico Rodrigo de Paula Campos para comandar a equipe feminina. O treinador chega para substituir Anderson Magalhães no comando das Leoas. O último trabalho de Rodrigo foi nos Emirados Árabes Unidos. Ao longo da carreira, ele também passou por outros times, além de ser ilandense da capital, Minas Gerais, Minas, Brasília, Cruzeiro e Itabirito. Em suas primeiras palavras como treinador do clube, o novo comandante celebrou o acerto e prometeu muito trabalho, comprometimento e vontade de vencer. Agradeceu a diretoria pela confiança e conta com o apoio da torcida. Campos assume a equipe com a missão de melhorar o desempenho brasileirão feminino A1. O Vitória ocupa a última colocação da tabela. Ainda não tem nenhuma vitória, somando 3 pontos em 11 partidas. O próximo compromisso das Leões será no dia 16 de julho, às 3 horas da tarde, contra o Botafogo no Barradão, em duelo atrasado da 7ª rodada. Portanto, está aí. Agora todos os clubes, né, precisam ter o futebol feminino também. E o Vitória fez essa mudança de técnico com a intenção, naturalmente, né, seja de melhorar, já que o time não vem bem. O time feminino do Vitória não está bem. O secretário de Desenvolvimento Urbano de Salvador, a SEDU, Sóstenes Macedo, afirmou que o projeto executivo Reprojeto da Ponte Salvador Itaparica ainda não deu entrada nos sistemas da administração municipal. A declaração aconteceu hoje. De acordo com o titular da pasta, embora o governo do estado tenha divulgado o projeto para a imprensa, o órgão técnico municipal não registra o recebimento material para análise de viabilidade da obra. De acordo com o titular, a distinção entre as etapas iniciais e a estrutura global, segundo ele, são as licenças concedidas pela SEDU restringem-se unicamente à implantação dos canteiros de obras e de plataformas provisórias para sondagens. Disse que a Ponte Salvador Itaparica não tem a licença do reprojeto. O material ainda não chegou à SEDU para que os técnicos da pasta façam as devidas análises. Até então, solicitação zero. Foi o que falou aí Sóstenes Macedo. Por fim, Sóstenes alertou para sobre a complexidade da avaliação de um empreendimento dessa magnitude, sinalizando que as análises demandam tempo e rigor técnico. O secretário defendeu a autonomia dos servidores da SEDU, pedindo que se evite utilizar, politizar ou gerar pressões infundadas por celeridade sem a documentação em mãos. Diz que é um projeto desse tamanho, você não vai conseguir analisar em uma semana. E é o técnico que lidera a discussão. O que nós fazemos é pautado estritamente na legalidade técnica. Está aí, não é a primeira vez que essa conversa roda, que as licenças necessárias e obrigatórias para essa situação envolvendo aí a ponte Salvador Itaparica precisa chegar, né, na secretaria. Por um lado, o governo disse que não foi o governo que caminhou, mas que acho que a empresa chinesa iria enviar essa documentação. No entanto, agora, né, já vem dizendo já alguns dias, cerca de um mês, já vem falando isso, a prefeitura informa que não chegou nada até agora. Portanto, continua, né, esse embrólio aí, mas vamos ver o que vai acontecer. Torço para que tudo seja resolvido e que a gente possa ter aí, finalmente, um início, de alguma forma, aí desses trabalhos relacionados à ponte, que vai demorar, né, pelo menos aí 5-6 anos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou hoje a transferência do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para uma cela na Papudinha, unidade que integra o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. A mudança deve ocorrer nas próximas 24 horas. Vorcaro estava custodiado na Superintendência da Polícia Federal desde março, após obter autorização para permanecer no local enquanto mantinha tratativas para um possível acordo da ação primeira. No entanto, as propostas apresentadas pela defesa foram rejeitadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República, que consideraram insuficientes as informações oferecidas. Segundo a decisão, a transferência não está relacionada diretamente às negociações frustradas. O pedido partiu da própria Polícia Federal, que argumentou que a unidade da corporação é destinada a presos provisórios de curta permanência, enquanto Vorcaro responde prisão preventiva sem prazo determinado. Mendonça também determinou que a administração do presídio adote medidas para impedir a comunicação entre investigados da Operação Complice Zero. Entre eles está o ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB, Paulo Henrique Costa, que também está preso no local. Apontado pela Polícia Federal como um dos principais alvos da investigação, Daniel Vorcaro é suspeito de liderar um esquema envolvendo a organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção e fraudes financeiras. As apurações indicam ainda que o grupo teria utilizado carteiras de crédito supostamente fictícias, avaliadas em cerca de 12 bilhões, para inflar artificialmente o patrimônio do Banco Master. Portanto, está aí. Chega de boa vida na sede da Polícia Federal, né? Estava lá na superintendência, numa salinha separada, individual. Agora vai para a chave de verdade, que é na Papudinha, que é lá que o malandro tem que ficar, né? Então, vamos lá. A Operação São João 2026 da Secretaria da Segurança Pública contabilizou 45 foragidos alcançados pelo sistema de reconhecimento facial. O balanço parcial foi encerrado na madrugada desta quinta-feira. Os procurados foram presos nas cidades de Amargosa, Barra, Camaçari, Campo Formoso, Cardeal da Silva, Castro Alves, Conceição do Jacuípe, Gandu, Glória, Itaberaba, Itapé, Itororó, Jandaíra, Jequié, Laje, Mata de São João, Salvador, Santo Antônio de Jesus, Santo Estevão, São Domingos, Senhor do Bonfim, Serra Holândia, Teofilândia e Vitória da Conquista. Os foragidos respondem a processos por homicídio, estupro, receptação, tráfico de drogas, furto, porte ilegal de arma de fogo e dívida de pensão alimentícia. Segundo a Secretaria, o emprego das novas plataformas de observações elevadas garantiu a ampliação da cobertura de câmeras. Os 13 novos veículos, que possuem 9 câmeras embarcadas, auxiliaram na captura de criminosos em 24 municípios da Bahia. O gestor da pasta da Secretaria da Segurança Pública, Marcelo Werner, destacou a ação dos servidores durante os festejos. Agradeceu aos policiais, peritos e bombeiros, além dos servidores da Secretaria da Segurança Pública, pela total dedicação na Operação São João 2026. A redução da criminalidade nos festejos tem relação direta com o trabalho dos guerreiros e guerreiras da Secretaria, enfatizou aí o secretário. Acrescentou ainda que 27 mil profissionais seguem intensificando as ações em todo o estado. Ao longo do período do São João, equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária registraram uma queda de 50% nos números de acidentes sem vítimas. No período, blitz itinerantes, verificações de documentos, testes de bafômetros e inspeções veiculares foram realizados nas estradas de maneira constante pelos policiais. De acordo com o comandante da unidade, Tenente Coronel Fabrício Oliveira, a unidade ainda registrou um aumento de 75% nos flagrantes e de 33% na recuperação dos veículos com restrição de furtos ou roubo, em comparação ao mesmo período do ano passado. Teve um destaque para a cidade de Irecê e região, localidade que recebeu o maior número de baianos e turistas no interior. Lá foram registrados uma redução de 100% nos sinistros na estradas. Que bom, né, que não houve muitos problemas relacionados a acidentes de trânsito nesse período do São João. É, de alguma forma, acho que as pessoas estão aí tomando consciência. Claro que o trabalho do policiamento é importante, né, tanto da Polícia Rodoviária Federal quanto da Polícia Rodoviária Estadual. Mas eu acho que a consciência, não adianta ter toda essa estrutura, o Estado fazer todo esse envolvimento, todo esse investimento, se nós, como cidadãos, não tomarmos a consciência de que precisamos ter cuidado, que precisamos dirigir com o máximo de atenção, cuidando não só da gente, como do próximo, né? E que bom que os números baixaram, que pode sinalizar, tá, para um aumento de responsabilidade. Vamos ser otimistas, né? Gente, Michel Bolsonaro avisou ao marido do ex-presidente Jair Bolsonaro que gravaria um vídeo público contra o senador Flávio Bolsonaro antes de divulgá-lo nas redes sociais, que aconteceu ontem. Segundo aliados que acompanharam o episódio, a ex-primeira-dama disse ter chegado ao limite com as acusações feitas por apoiadores dos filhos do ex-presidente. Segundo a apuração da jornalista Malu Gaspar, indica que Bolsonaro não autorizou a iniciativa, mas compreendeu o que levou a mulher à decisão. Ele está na faixa de Gaza, deixou ela desabafar. Disse um interlocutor próximo, ela estava engasgada com o que sofreu e não conseguia impedir que ela falasse. A divulgação do vídeo pegou todos de surpresa dentro do PL e acendeu um alerta entre políticos do partido. O temor expresso reservadamente por algum deles é que a situação transmita a imagem de uma família que não consegue se entender durante a campanha, o que tornaria ainda mais difícil a convivência em um eventual governo. Para outra ala do partido, Flávio Bolsonaro e seu entorno teriam subestimado o impacto do desentendimento com a madrasta, que se arrastou por meses até chegar ao rompimento público. Aliado dos dois, vem tentando aparar as arestas há algum tempo, mas sempre encontraram resistência. Ela se recusava a fazer um gesto público de apoio ao enteado e ele se negava a pedir desculpas pelas declarações que fez sobre Michele após o discurso dela no Ceará, quando ela foi contra a aliança local do bolsonarismo com Ciro Gomes. Né? Tenta aí. A gente vai ver, inclusive, se nas próximas pesquisas vai aparecer aí essa briga interna envolvendo aí os familiares da família Bolsonaro, os membros da família Bolsonaro, que não conseguem se entender, né? Todo mundo quer um taco do poder, essa é a realidade. E, claro, cada um quer um taco maior, né? Que eles querem para eles, não tem nenhuma dúvida, mas cada um quer um pedaço maior, né? Ele não se entende quem fica com um pedaço maior, né? E aí teve esse problema, vamos ver se nas próximas pesquisas aparece aí alguma informação sobre esse desencontro aí na familiar, se isso vai refletir de alguma forma na pesquisa, né? A Michelle Bolsonaro gravou o vídeo, até eu vi o vídeo da Michelle, onde ela falou que ele foi desrespeitoso, que disse que ela não tinha capacidade política para discutir. Tudo isso tem uma questão em voga, que foi o fato de Michele ter apoiado um determinado candidato no Ceará e o PL ter apoiado o Ciro Gomes, né, para o governo do Ceará. E a partir daí gerou todo esse mal-estar, né, onde ela ficou insatisfeita porque ela chegou a viajar para o Ceará, fez campanha, falou, teve reunião com alguém da oposição. Ela não queria o Ciro Gomes com apoio, mas, né, a outra ala, a ala do PL, de quem efetivamente manda, terminou decidindo que seria aí pelo apoio a Ciro Gomes. E isso naturalmente gerou um mal-estar, gerou um desgaste familiar, até chegar a esse ponto dela se desentender com o Flávio Bolsonaro. E segundo ela, Flávio foi mal educado, foi grosseiro, foi desrespeitoso com ela, e que ela estava com isso aí já acumulado, e chegou uma hora que ela chutou o pau da barraca, né? Então, vamos Vamos esperar. Esperar para ver o que acontece. E o Esporte Clube Bahia confirmou que o seu segundo amistoso da intertemporada durante o período da disputa da Copa do Mundo vai acontecer hoje. O Esquadrão anunciou que vai enfrentar o Montevideo City. É um time que também faz parte do grupo. Isso vai acontecer no dia 4 de julho, sábado, na Casa de Aposta Arena Fonte Nova, às 11 horas da manhã. O jogo em questão está aberto para o público. O Tricolor abrirá o check-in de ingresso na próxima segunda-feira, dia 29. Nessa semana, o Tricolor de Aço também definiu um amistoso contra o Fluminense, que vai acontecer no dia 8 de julho, quarta-feira, que vai ser disputado no Maracanã. A informação que havia sido comentada inicialmente pelo presidente do clube carioca, Matheus Montenegro, confirmada. O próximo compromisso oficial do Bahia na temporada vai ser no dia 17 de julho, às 8h30 da noite, contra a Chapecoense na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Portanto, aí, a torcida vai ter mais um amistoso, já que o Bahia está esse tempo todo sem jogar, porque precisa dar ritmo aos jogadores. Tem esse jogo que vai acontecer no sábado, às 11 horas da manhã. O jogo está aberto ao público. Fala em check-in de ingresso na próxima segunda-feira. Eu não sei exatamente como é que vai funcionar isso. Para quem não é sócio, né? Quem é sócio faz esse processo do check-in e tal, direitinho. Mas quem não é sócio e quiser ir para o jogo, como é que vai funcionar, né? A gente ainda não tem essa formação de forma clara, né? Mas vamos aguardar para que, certamente, a torcida do Bahia vai lá, né? Porque o torcedor do Bahia tá com saudade, né? Com todos os problemas. Com todos os problemas do Bahia, né? Que tá aí. Tá bem no Campeonato Brasileiro, de alguma forma, tá sexto colocado, mas há uma insatisfação natural da torcida, porque o time não consegue evoluir, né? O time continua do mesmo jeito, jogando da mesma forma o tempo todo, exatamente igual. Isso, os adversários já sabem a forma como o time joga e a falta de a incapacidade do técnico Rogério Ceni de mudar o estilo de jogo, de ter uma jogada diferente, de ter um tipo de movimento diferente, a falta de vontade dos jogadores, de interesse, sabe? Falta vontade, falta querer mesmo, né? Vencer. Então, a torcida está muito incomodada com isso, né? Você fala, mas o Bahia está é sexto colocado, mas não é só isso. O time está sem raça, está sem vontade. Trazendo a impressão que há alguma insatisfação, algum problema entre eles, sobretudo em função do Rogério Ceni, o mais provável, e que está todo mundo de olho sem saber o que pode acontecer, porque simplesmente o Bahia pode estacionar ali e não conseguir nem caminhar, nem descer, ou descer, algo desse tipo. Porque o time está extremamente previsível. Esse é a maior reclamação da torcida do Bahia nesse momento, é essa previsibilidade do time e essa falta de vontade, de querer, de raça do time. 6 horas 32 minutos.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro.
Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
Utilidade Pública, com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada e você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1, de bem com a vida.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Olá, amigos da Cardeal FM, sou Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
106.1, de bem com a vida.
Cada pessoa produz todo ano 180 quilos de lixo que pode ser reciclado e evitar a poluição, além de gerar emprego e renda.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Muito cuidado com o lixo que você produz. A primeira coisa a se fazer em relação ao lixo é tentar diminuir o consumo dos seus produtos, para que a quantidade final do lixo seja diminuída. E depois, começar a separar o lixo. Plástico, vidro, separado de orgânicos, ou seja,